tal? Bienvenido, bienvenida à 11ª unidade. Hoje a gente vai falar de um tema muito importante, que é quando você acorda se sentindo mal. Mas pensa, você acordou, já viu aquele nariz escorrendo, já tá sentindo aquela dorzinha de cabeça, aquela dor no corpo, você fala, ih, vou ficar ruim, vou ficar doente agora, né? Então, aqui a gente vai ver um monte de vocabulário legal e importante quando você acorda sintiéndose mal, ou seja, sentindo-se mal, né? Então, sintiéndote ou sintiéndose mal, tá bom? Então, a gente vai escutar dois nativos conversando a respeito disso. Tem alguém que tá muito doente e tem alguém que vai tentar ajudar, né, no caso. Então, cierre los ojos y escúchate, veo en un minuto.
Juan, ¿te encuentras bien? ¿Tienes una cara pésima?
Me encuentro fatal desde ayer por la mañana.
¿Qué te pasa exactamente?
Ayer pasé todo el día con migraña y casi no probé bocado. Además, empecé a sentirme indispuesto y a toser y creo que tuve un poco de fiebre.
¿Te tomaste algún analgésico o algún antitérmico?
Sí, pero todavía me duele la cabeza y creo que aún tengo fiebre.
Voy a buscar el termómetro para tomarte la temperatura.
Gracias. ¿Me traes también una toalla húmeda?
¡Vaya! ¡Estás ardiendo! Creo que deberías ir al médico.
Igual tienes razón. El mes pasado también estuve enfermo. Me pasó casi lo mismo.
¿Y qué hiciste?
Me tomé un ibuprofeno y dormí 2 días enteros.
¿Y te pusiste bien?
Sí, al tercer día estaba como nuevo. De todos modos, esta vez pediré una cita con mi médico de cabecera.
Será lo mejor. Juan, ¿te encuentras bien? ¿Tienes una cara pésima?
Me encuentro fatal desde ayer por la mañana.
¿Qué te pasa exactamente?
Ayer pasé todo el día con migraña y casi no probé bocado. Además, empecé a sentirme indispuesto y a toser y creo que tuve un poco de fiebre.
¿Te tomaste algún analgésico o algún antitérmico?
Sí, pero todavía me duele la cabeza y creo que aún tengo fiebre.
Voy a buscar el termómetro para tomarte la temperatura.
Gracias. ¿Me traes también una toalla húmeda?
¡Vaya! ¡Estás ardiendo! Creo que deberías ir al médico.
Igual tienes razón. El mes pasado también estuve enfermo. Me pasó casi lo mismo.
¿Y qué hiciste?
Me tomé un ibuprofeno y dormí 2 días enteros.
¿Y te pusiste bien?
Sí, al tercer día estaba como nuevo. De todos modos, esta vez pediré una cita con mi médico de cabecera.
Será lo mejor.
Bom, agora que você escutou o diálogo, deu para perceber que o Juan, né, pobrecito, ele tá lá super mal, super doente, mas vamos ver o que, que a gente tem aqui de expressões e coisas legais para aprender nessa unidade. Então, vamos lá. Juan, a amiga dele, né, ou a pessoa que ele divide casa, ou alguém ali que mora com ele, pergunta, Juan, te encuentras? Encuentras bien? Te encuentras bien? Juan, te encuentras bien? O que, que isso significa? Significa... Ao pé da letra, né, seria Juan, você se encontra bem? Que no português, pode ser que você escute isso, mas é uma coisa, acho que, extremamente formal, né? Seria o mesmo de você perguntar, viu, tá se sentindo bem? Você não parece muito bem, você tá legal, né? Alguma coisa nesse sentido. Ah, Brenda, então eu poderia dizer, Juan, estás bien? Claro, com certeza teria o mesmo sentido. Mas aqui a gente tá dando mais um sentido de, ó, acabei de olhar pra tua cara. Você não parece bem, você se encontra bem, tá? É mais neste sentido. Então, é muito comum do espanhol você escutar esse tipo de expressão, tá? Então, Juan, te encuentras bien? Juan, você está bem? E ela continua, tienes una cara péssima. Aquela pessoa muito péssima. Muito sincera, né? Vira pra você e fala, nossa, tá com uma cara, né? Que é isso? Bom, então, tienes una cara péssima, Juan, pobrecito. Então, você está ou você tem uma cara péssima, né? No português é mais comum a gente usar o verbo estar, né? Estar, então, você está com uma cara péssima. O que será que aconteceu com o Juan? Ele diz, me encuentro fatal. Me encuentro fatal. O que que isso significa? Deixa eu apagar essa parte aqui de cima. Me encuentro fatal. É muito comum do espanhol você escutar essa expressão, que é muito legal, na verdade. Dá uma sensação de, nossa, eu tô, tipo, fatal. No sentido de fatalidade. Mas não no sentido de, eu tô fatal hoje, de que você saiu muito se sentindo poderoso, poderosa, lindo, maravilhoso. Está fatal. fatal, né? Não nesse sentido. Aqui no espanhol, a gente dá o sentido de fatal quando você quer expressar esse sentimento de que está se sentindo dessa maneira, quando você está realmente horrível, péssimo, como uma fatalidade que você preferiria nem ter levantado da cama, né? Naqueles dias. Então, quando estás fatal, significa que estás horrible, que te sientes muy mal, ¿vale? Entonces, me encuentro fatal desde ayer por la mañana. Por la mañana. Então, tadinho do Juan, né? Ele diz: eu me sinto péssimo. Opa, péssimo desde ontem, ayer, ontem, por la mañana. De manhã. Mas, Brenda, ali eu não tô vendo o verbo sentir, né? Ele não falou: me siento péssimo desde ayer por la mañana. Ele poderia ter falado isso? Poderia, com certeza. Mas ele tá falando me encuentro fatal, porque qual foi a pergunta aqui, né? Qual foi a pergunta da amiga dele ou da pessoa ali? Te encuentras bien? No, no me encuentro bien, me encuentro fatal. Então, por isso, ele está respondendo usando a mesma estrutura que foi da pergunta dela, né? Então, pobrecito, ele não está bem. E ela pergunta: ¿Qué te pasa? Opa. ¿Qué te pasa exactamente? Exactamente, exactamente. Muito cuidado para ter essa pausazinha para o C que a gente tem ali no meio, né, dessa palavra. Então, exactamente, exactamente. ¿Qué te pasa? A gente já viu isso em alguns diálogos, né, que a gente usa o verbo passar para dar o sentido de acontecer. Então, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué passa? Então, o que aconteceu? O que acontecerá? O que acontece? O que está acontecendo, né? Quando a gente está falando aqui de presente. Então, o que passou? Então, ela te pergunta, ela perguntou para o Juan, que te passa? Porque ela está falando com tu, né? Com esta pessoinha, por isso a gente está usando te passa e não se passa ou nos passa. Então, o que te passa? Exatamente. O que exatamente está acontecendo com você? Né? No português a gente teria essa tradução. Então, o que te passa exatamente? O que passa com você exatamente? Né? Ao pé da letra traduzindo, mas seria basicamente isso, né? O que, que de fato está acontecendo com você? Me explica, Juan. Pelo amor de Deus, tá me deixando preocupada. E aí ele diz: ayer passé todo el día con migraña. Vamos por partes aqui. Então, aqui você está percebendo que a gente tem vários verbinhos. Aqui a gente vai começar a ver alguns verbos que vão remeter ao passado. Coisas que aconteceram, coisas que ele sentiu no passado. Então, aqui o primeiro, ó. Verbo passar. Ayer yo pasé todo el día. Então, passar no passado, né? Que você vai ver com muito mais detalhes na aula de gramática. Mas, ayer pasé. Então, ontem, passei, ou eu passei, todo o dia com migraña. Primeira palavrinha importante para você que eu realmente espero que você não tenha esse problema, porque quem tem sofre muito, que é a tal da jaqueca, também chamada, né, enxaqueca. Jaqueca é mais o termo médico usado para enxaqueca. No dia a dia, no espanhol do dia a dia, é mais comum você escutar migraña. Migraña. Muito cuidado para não fazer aquele anasal, migraña. A gente fala sempre aberto, né? Migraña, migraña. Tengo migraña. Então, é quando você está com enxaqueca que a gente também pode escutar jaqueca, apesar de ser um termo mais médico, tá? Uma coisa mais formal, mesmo da doença, né? Então, jaqueca, que é diferente da dor de cabeça, que você vai ver ali na frente rapidinho, mais um pouco. Mas espera aí, vamos lá. Então, ontem passei o dia todo com enxaqueca. Não sei se você tem isso, realmente espero que não, porque, nossa senhora, é horrível, né? Então, e casi no probé bocado. Olha que expressão legal que a gente tem aqui. Então, probé bocado. O que é esse probé? É o probar, verbo probar, no passado, né? Yo probé ayer. Então, casi no probé bocado, que literalmente traduzido, né, seria eu quase não provei coisinhas, né? Não dei beliscadinhas em nada ao longo do dia. Então, pense nesse bloco de estruturas como uma coisa só e não traduzido ao pé da letra. Então, esse probar bocalo é você dar uma beliscadinha em algo. Então, casi no probé bocalo significa que eu quase não comi nada, que é o que tá ali nessa tradução. Então, é para você entender isso como um bloco de palavras, probar bocalo, tá? Então, e quase não comi nada. Comi nada. Por isso, essa expressãozinha muito legal para você saber. E daí ele continua. Además, uma palavrinha muito importante, né? Além disso, tá ruim, né, Juan? Eita. Então, além disso, además, empecé. O que, que é esse empecé? É o verbo empezar no passado. Yo empecé. Então, empecé a sentirme indispuesto y a toser. Además, empecé a sentirme indispuesto. Eu comecei a me sentir indisposto. Então, olha só que legal. O que a gente tem aqui, empecé a sentir-me. A gente não tem empecé a me sentir. Por quê? A gente está falando do verbo sentir-se, que é o nome, até o nome ali que a gente tem desse diálogo, né? Sintiendo-se mal, que é esse verbinho, lembra daqueles verbos pronominais, reflexivos que a gente tem do espanhol, que eles têm esse C no final. Então, aqui a gente não está flexionando, ou seja, a gente não está conjugando esse verbo. A gente só está falando que ele se sentiu. Então, empecé é o que está conjugado como yo. Yo empecé a quê? A sentir-me. Então, você não fala me sentir, você não tem essa flexão, justamente porque você já tem o verbo ali antes, que está dando essa noção de quem é a pessoa que está sentindo aquilo e da primeira ação do que está sendo feito, que é eu começar a sentir. Esse verbo sentir, ele vai estar, então, no que a gente chama de infinitivo, que ele não vai estar ali flexionado, conjugado. Então, además, empecé a sentir-me. Claro, se você estiver falando me siento mal, aí sim você está invertendo essa ordem, né? Porque aí a gente já está conjugando esse verbo. Bom, mas vamos lá. Então, empecé a sentir-me indisposto. Eu comecei a me sentir indisposto e a tosser. Então, quando está ruim, né? Tá dando aquela tossida. Empecé a tosser e a tossir. E ele continua. E creo que tuve um pouco de fiebre. Ixi, tá mal, hein? Então, a tossir e creo que é aquele acho que. Então, tuve, que é o verbo tener. É yo tuve no passado, né? Então, esse tener, quando a gente tá falando de yo tuve no passado. Então, acho que eu tive um pouco de febre. Então, a mesma palavrinha, né, que a gente tem no português, febre, fiebre, fiebre. A gente tem essa diptongaciano, que você já viu que tem duas vogaisinhas juntos, e é fiebre. Então, pobrecito, tá mal, o Juan. E daí ela pergunta, então, né, te tomaste algum analgésico ou algum antitérmico? Te tomaste. Então, quando você toma alguma coisa em você. Então, é que você pega lá, paradinha, gotinhas na sua boca, né? Aquele remedinho, aquela coisa, uma ação que você está fazendo em você mesmo. Então, a gente tem o verbo tomar-se. Então, ela está perguntando, te tomaste. Ou seja, se você tomou o remédio em você mesmo, né? Nesse caso, a gente usaria o verbo aplicar. Se você aplicou o remédio em você mesmo, se você se dosou aquele remédio, né? Mas aqui no espanhol é comum você usar essa estrutura. Então, se você te tomaste algum analgésico, tomaste alguma medicina, que é algum remédio. Então, a gente tem essa estrutura quando a gente está falando dessas coisas que você está aplicando em você mesmo, né? Então, te tomaste algum analgésico, você tomou algum analgésico ou algum antitérmico, mesmo as palavrinhas que a gente tem no português, né? Isso que fica legal. Então, fica até mais fácil para a gente entender. E ele diz, sí, pero todavía me duele la cabeza. Sí, pero todavía me duele la cabeza. Então, olha que legal, que interessante que a gente tem aqui quando a gente tá falando de dor de cabeça, não da migranha, que é a enxaqueca. Aqui a gente tá falando da dor de cabeça em si. Sempre que você quiser falar, nossa, eu tô com dor de cabeça, não tô legal, tô ruim, você vai usar ou o verbo doler pra falar me duele la cabeza, ou você pode falar tengo dolor, não color, dolor de cabeça, tá? Tenho dor de cabeça. No espanhol, você não usa o verbo estar para falar quando você tem dor de cabeça. Então, nossa, eu estou morrendo de dor de cabeça. No português é como a gente fala. No espanhol, você não fala estoy con dolor de cabeza. No. Basta decir me duele la cabeza o tengo dolor de cabeza. ¿Ya? Entonces, pero todavía me duele la cabeza. Sim, mas minha cabeça ainda dói. Então, aqui a gente só tem mesmo uma questão de ordem das palavras, que pra gente no português fica mais diferente. Mas seria completamente correto eu pegar e traduzir ao pé da letra. Sim, mas ainda me dói muito a cabeça. Sim, mas ainda me dói a cabeça. Mas no português é mais comum a gente falar isso, né? Mas a minha cabeça ainda dói. A gente coloca o sujeito, o objeto, né? Aquela coisa, e depois o que acontece com ela. No espanhol é muito comum a gente usar essas palavrinhas, essas muletas, como todavía, como aún, sempre antes, mas no começo da frase, para indicar essa ação temporal do que ainda naquela linha do tempo está acontecendo. Então, mais uma questão de ordem de palavras que não vão alterar o sentido. Então, mas a minha cabeça ainda dói. E ele diz, y creo que aún tengo fiebre. E creo que aún tengo fiebre. E acho que ainda estou com febre, né? Então, outra coisa que você não vai falar estoy con fiebre, você vai falar tengo fiebre. Todas essas sensações que você está sentindo no seu corpo, você vai poder usar com o verbo tener. Tengo dolor de cabeza, tengo fiebre, tengo dolor en mi estómago, tengo dolor en, no sé, mis piernas. Então, sempre nesse sentido. No português, a gente usa estou, né? Estou com dor disso, daquilo. No espanhol, a gente não vai usar esse verbinho, tá bom? Então, tengo dolor de cabeza, tengo fiebre. E aqui a gente tem uma palavrinha muito legal, que é esse aún, com acento. E daí a gente tem, vou colocar aqui. E daí a gente tem aún, sem acento. E a gente tem aún que. Ai, meu Deus, e agora como que eu vou aprender isso? Espera aí que eu vou te explicar muito melhor como você vai usar essas três palavrinhas para não se esquecer mais. Dá uma olhada.
Bom, essas três palavrinhas podem te confundir um pouco, mas vamos deixar isso um pouco mais claro. Bom, o aún com acento, ele pode te trazer três sentidos diferentes. O sentido de ainda, por exemplo, creo que aún necesitamos unos minutos. Ele também pode trazer o sentido de não obstante, de mesmo assim. Por exemplo, he dormido por 10 horas, pero aún tengo sueño. E por último, para dar ênfase na frase que você está falando. Por exemplo, depois de hoy, tengo más ganas aún de viajar. Já o aún sem acento, ele pode trazer dois sentidos principais. O primeiro vai ser esse de incluso ou mesmo, que vai ser seguido frequentemente por um outro verbo no gerúndio, para dar aquele sentido de mesmo fazendo algo. Por exemplo, aún yendo en ambulancia no llegó con vida. Ou ele também pode trazer o sentido de nem mesmo, nem sequer. Por exemplo, ni aún en esa circunstancia me daré por vencida. E por último, a gente tem o aún que ele vai trazer o sentido de embora, nem que, ou mesmo se. Por exemplo, aún que quisiera, no podría decirle la verdad. Bien?
Então, agora que você viu como usa essa palavrinha, vamos continuar o nosso diálogo. Bom, então, o Juan tá lá com muita febre, dor de cabeça, né? Tá bem ruinzão. E aí a amiga dele diz, voy a buscar el termómetro para tomarte la temperatura. Então, voy a buscar, vou procurar. Mas, Brenda, por que tá ali buscar, procurar? Não quer dizer que ela tá vindo lá só pegar o negócio, né? Buscar o termômetro? Poderia ser. Então, aqui a gente tem dois sentidos para a palavra buscar, que aqui na tradução a gente colocou como procurar. Então, buscar, ele pode ter o sentido de realmente você estar buscando alguma coisa, de, ah, vou lá pegar alguma coisa, estou buscando algo. Ou ele pode ter o sentido de procurar, de pesquisar mesmo, de você estar procurando por algo, investigando algo. Então, só uma palavrinha diferente para você saber. Mas, Brenda, tem outra palavra para falar, por exemplo, eu vou buscar minha filha na escola? A gente usa recorrer, recorrer, que tem o mesmo sentido de buscar, tanto no português quanto no espanhol. Então, voy a recorrer mis hijos en la escuela. Vou buscar os meus filhos na escola. Daí a gente não tá falando no sentido de procurar, a gente tá falando no sentido de buscar, tá bom? Então, recorrer e buscar podem ter sentidos aí diferentes quando a gente, dependendo do contexto, né? Na verdade, o buscar. O recorrer, ele sempre vai ter esse sentido de você estar buscando algo ou alguém em algum lugar, tá bom? Então tá, vou ir a buscar el termômetro, eu vou procurar o termômetro para medir sua temperatura, ou a temperatura, né? Então, vai a buscar el termômetro para tomarte la temperatura. Então, quando você precisa tomar a temperatura de alguém, você não vai medir a temperatura de alguém em espanhol. Você vai tomarla. Então, tomarte la temperatura. Eu vou pegar a sua temperatura e vou tomar a sua temperatura. Não no sentido de beber. Então, aqui a gente tem uma outra, um outro tipo de verbo para falar sobre essas situações em especial, que é bom que você saiba. Então, a gente está falando de temperatura, precisa medir a temperatura de alguém, você vai tomar-lhe la temperatura, tá bom? Então, muito importante que você saiba e conheça esses verbinhos. E ele diz, gracias, gracias, me traes también, también, una toalla húmeda, húmeda. Olha que legal. Aí a gente tem, obrigado, pode me trazer, ou você pode me trazer também uma toalha úmida. Tá ruim, né, o bichinho? Imagina, pobrecito Juan, não? Então, ele tá lá super com muita febre, ele pediu uma toalhinha ali, úmida, né, pra colocar. Então, ali a gente tem úmida, no sentido de úmida. Então, a gente também tem a palavrinha mojado, ou mojada, para dizer que algo está molhado ou molhada, tá? Então, existe também essa palavra. Pode ser que você confunda essas duas coisas, mas uma toalhinha úmida ou uma toalhinha bem molhada. E daí, a gente tem o chopado e chopada, que significa encharcado, né? Então, a gente tem o úmida, úmido, que é o úmido e úmida, o mojado, mojada, que é o molhado, molhada, e o chopado, chopada, que é nesse sentido de estar ensopado, empapado, né, encharcado de tanta água. Então, ele pediu também uma toalhinha úmida e ela diz, vaya, estás ardiendo, o que, que é isso? Está ardendo em febre mesmo, né, o ardendo de febre. Então, nossa, você está pegando fogo, é mais com esse sentido de você estar ardendo em febre, tá? Então, estás ardiendo. Creo que deberías ir al médico. Creo que deberías ir al médico. Claro, ¿no? Ele, acho que você deveria ir ao médico. Então, imagina, né? Você tá lá com muita febre, o negócio não passa, você tem que ir no médico, tem que fazer alguma coisa, né? Não sei se você já ficou muito doente. Eu já tive dengue, é horrível. Eu tive febre de 42, eu lembro que até fui tirar sangue na época e a ampola, ela ficou até... cheia de vaporzinho, de tão quente estava meu sangue, não é exagero, tá? É bem verdade. Minha mãe ficou horrorizada, falou, meu Deus, essa menina vai morrer, mas tudo bem, passo bem, estou aqui. Então, muito cuidado com essas coisas, tem que cuidar bem da saúde. Mas, enfim, né? Então, o Juan tá ali ardendo em febre, ela disse que ele, acho que ele deveria ir no médico, e ele disse, igual tienes razón, talvez, lembra desse igual com sentido de talvez? Lembre-se que isso a gente tá falando na Espanha, tá bom? Aqui na América Latina, se você falar igual com sentido de talvez, eles não vão te entender. Eles vão dar o sentido de igualdade, de semelhança. Então, aqui na América Latina, você pode usar quizás, você pode usar talvez, normal, tá bom? Mas igual, você pode utilizar na Espanha, não se esqueça. Então, talvez você tenha razão. Talvez você tenha razão. El mes pasado... También estuve enfermo. El mes pasado también estuve enfermo. Então, outro verbinho aqui muito importante que a gente está usando no passado. Lembra que ele falou tuve fiebre, que é o tive febre? Aqui, estuve. A gente está falando do eu estive enfermo, é doente. Então, no mês passado... Lembrando que a gente não usa en el mes pasado ou en la semana passada, sempre que a gente tá falando de datas, de partes do ano, né? Tempos, meses, semanas, enfim, dias. A gente não usa en, a gente só vai direto pro artigo. La semana pasada, el mes pasado, tá? Então, no mês passado, eu também estive doente. Olha que legal. Enfermo significa doente. Enfermidad significa doença, tá? E ele disse... Me passou casi lo mismo. Aqui o me passou de novo que a gente tem na outra vez. Então, o que, que aconteceu? Aconteceu quase a mesma coisa comigo. Então, lo mismo, não sei se você está lembrado ou lembrada. Lo mismo Lo mismo significa a mesma coisa. Então, yo como lo mismo todos los días. Eu como a mesma coisa todos os dias, ok? Então, me passou casi lo mismo significa me passou, aconteceu quase a mesma coisa comigo, tá? Então, pobrecito, ele já tá super mal. E a amiga dele perguntou, e que insiste? E que insiste? E o que você fez? Então, e que insiste? Insiste vem do verbo a ser, e ela tá perguntando pra tu, o que você fez, né? Tu, você, do nosso português. Então, que insiste? O que tu insiste? Então, o que você fez? Ele disse, me tomé un ibuprofeno y dormí 2 días enteros. Muito cuidado aqui pra gente não falar inteiros, a gente vai falar enteros, com E, tá bom? Então, o que que ele fez? Me tomé, olha aqui outra vez o verbo me tomé, que ela perguntou, te tomaste algum antitérmico? Lembra? E aqui ele, me tomé, então quando você fala que você tomou algum remédio, ingeriu aquilo, me tomé, tá? Então, eu tomei um ibuprofeno e dormi 2 dias inteiros. Não sei se a sua mãe é daquelas que sempre fala pra tudo que você tem, ela vira e fala, toma um Dorflex ou toma um Tilenol. A minha mãe é cheia dessa, a rainha do Tilenol. É, se eu tô com dor de qualquer coisa, ai, toma um Tilenol que passa, toma um Dorflex que passa. Aqui ele tomou o ibuprofeno dele e ficou super bem. Mas, então, ele dormiu 2 dias inteiros e ela perguntou, e te pusiste bien? E te pusiste bien? Então, então, poner-se bien é você se colocar bem, é você ficar bom 100%, tá ali, vivão. Então, e você melhorou? E você melhorou? E te pusiste mejor? E estuviste mejor? E te pusiste bien? Então, você pode usar todas essas palavrinhas, mas aqui, literalmente traduzido, seria e você se colocou bem, e você se pôs bem, né? Mas seria o nosso você melhorou? Basicamente, ou te pusiste mejor, você poderia usar as duas palavras. Ele disse sim. Sí. Al tercer dia, sim. Sí. Vamos lá. Al tercer dia, estava como novo. Estava como novo. Então, sim. No terceiro dia, já estava novo em folha. Então, estar como novo é você estar lá novinho em folha, prontinho para uma próxima vez. Não, mentira, não pode ficar doente tanto assim. Então, no terceiro dia já estava novo em folha. E olha só que legal, mas Brenda, você esqueceu de botar um O ali, ó, terceiro. Não, esqueci não, vamos ver uma coisa aqui muito legal. Quando a gente está falando de números ordinais, que são aqueles que dão ordem, né, primeiro, segundo, terceiro, a gente tem uma coisa super legal que é, primeiro e terceiro, a gente chama de primer e tercer quando a gente está falando junto com palavrinhas que são masculinas. Então, primer dia, tercer mês, por exemplo, porque são palavras do gênero masculino. Se fosse feminino, a gente diria primeira semana, terceira semana, tá? Então, quando a gente está falando de palavrinhas no masculino, esses substantivos, né, masculinos, e você precisa falar que é o primeiro ou o terceiro, você vai falar primer ou tercer. A gente não vai falar primeiro e terceiro, só se eles estiverem lá no final da frase. Então, por exemplo, si algo pasa algo, hablas conmigo primero. E daí a gente tem esse primeiro lá no final da frase, ele não está acompanhado de nenhuma palavrinha, nenhum substantivo masculino. E daí sim, você vai utilizar primeiro e não primer, tá bom? Então, a gente só vai usar primer e tercer quando eles estão acompanhados de uma palavrinha no masculino, que é um substantivo masculino. Vale? Muy bien. E daí, ele continua. De todos modos, esta vez, pediré una cita con mi médico de cabecera. Com mi médico de cabecera. Então, de qualquer maneira, né? De todo modo, de qualquer maneira, de qualquer maneira, pediré una cita. O que é una cita? Uma cita pode ser uma reunião, um encontro, uma consulta. Então, cita é uma palavra que você pode utilizar em diferentes contextos para falar que você está se reunindo com alguém, tá bom? Basicamente. Então, de qualquer maneira, desta vez, eu vou marcar uma consulta com o meu médico. Então, Marcar uma consulta, pedir una cita. Mas, Brenda, aqui é como se eu estivesse falando, eu vou pedir por uma consulta com o meu médico. Basicamente, né? Se você traduzir ao pé da letra, traria esse sentido. Mas quando você quer marcar uma consulta com o médico, você pode usar tanto esse verbo pedir, pedir una cita, quanto hacer. Hacer una cita con mi médico, as duas formas estão corretas, você pode escutar por aí, tá bom? É bom que você saiba. Então, pedir una cita con mi médico de cabeceira é aquele seu médico de cabeceira, né, que te acompanha aí a vida toda, provavelmente desde que você nasceu. Pode ser, eu tenho um médico assim, desde que eu nasci ele me acompanha. Então, é isso aí, você pode usar essa expressão para falar que é o seu médico, aquele que realmente já tá acostumado com você. Tu médico de cabeceira, já? A ver, então. E ela diz, então será lo mejor. Então, melhor assim, né? Vai ser a melhor coisa que você possa fazer mesmo, é marcar um médico, né? Não vai ficar postergando isso para depois se sentir super mal. Muito bom? Então, agora a gente acabou de entender todo esse diálogo. Vamos repassar aqui rapidinho pra gente ver o que aconteceu. Juan, ¿te encuentras bien? ¿Tienes una cara pésima? Juan, ¿você está bien? Você está com uma cara péssima. Me encuentro fatal desde ayer por la mañana. Me sinto péssimo desde ontem de manhã. ¿Qué te pasa exactamente? O que exatamente está acontecendo com você? Ayer passei todo o dia com migraña e casi no probé bocado. Además, empecé a sentirme indispuesto e a toser e creo que tuve um pouco de fiebre. Ontem passei o dia todo com enxaqueca e quase não comi nada. Além disso, comecei a me sentir indisposto e a tossir e acho que tive um pouco de febre. Pobrecito. ¿Te tomaste algum analgésico ou algum antitérmico? ¿Você tomou algum analgésico ou algum antitérmico? Sí, pero todavía me duele la cabeza y creo que aún tengo fiebre. Sim, mas minha cabeça ainda dói e acho que ainda estou com febre. Voy a buscar o termômetro para tomarte a temperatura? Vou procurar o termômetro para medir sua temperatura. Gracias. Me traes también una toalla húmeda? Obrigado. Você pode me trazer também uma toalha molhada? Vaya, estás ardiendo. Creo que deberías ir al médico. Nossa, você está pegando fogo. Acho que você deveria ir ao médico. Ah, igual tienes razón. El mes pasado también estuve enfermo. Me pasó casi lo mismo. Talvez você tenha razão. No mês passado, eu também estive doente. Aconteceu quase a mesma coisa comigo. E que insiste? E o que você fez? Me tomei um ibuprofeno e dormi 2 dias inteiros. Tomei um ibuprofeno e dormi 2 dias inteiros. E te pusiste bem? E você melhorou? Sim, al terceiro dia estava como novo. De todos modos, esta vez pedirei cita com meu médico de cabeceira. Sim, no terceiro dia estava novo em folha. De qualquer maneira, desta vez eu vou marcar consulta com o meu médico. Será o melhor. Melhor assim, né? Então agora, cierra los ojos y escucha. Vamos escutar mais uma vez o diálogo para você ficar craque aí nessas expressões. Vamos lá.
Juan, ¿te encuentras bien? ¿Tienes una cara pésima?
Me encuentro fatal desde ayer por la mañana.
¿Qué te pasa exactamente?
Ayer pasé todo el día con migraña y casi no probé bocado. Además, empecé a sentirme indispuesto y a toser y creo que tuve un poco de fiebre.
¿Te tomaste algún analgésico o algún antitérmico?
Sí, pero todavía me duele la cabeza y creo que aún tengo fiebre.
Voy a buscar el termómetro para tomarte la temperatura.
Gracias. ¿Me traes también una toalla húmeda?
¡Vaya! ¡Estás ardiendo! Creo que deberías ir al médico.
Igual tienes razón. El mes pasado también estuve enfermo. Me pasó casi lo mismo.
¿Y qué hiciste?
Me tomé un ibuprofeno y dormí 2 días enteros.
¿Y te pusiste bien?
Sí, al tercer día estaba como nuevo. De todos modos, esta vez pediré una cita con mi médico de cabecera.
Será lo mejor.
Muy bien, llegaste al final de otra clase de diálogo. Estoy orgullosa de ti, espero que te tenga gustado muchísimo. Y si te gustó, dime acá abajo qué te pareció la clase. Y no te olvides, haz la práctica en Memorization Hack. Pon tus cartas arriba y un super beso. Te veo en la clase de conjugación. Hasta luego.